ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Fala conosco, Pai. É o que nós queremos agora, Senhor. Nosso espírito precisa da Tua palavra, Senhor. A nossa alma tem sede de Ti. O Senhor dá força ao cansado, o Senhor dá saúde ao doente. A Tua palavra nos limpa, nos fortalece e nos aviva, Senhor. Aviva-nos pela Tua palavra agora, Senhor. Essa mesma palavra poderosa, Senhor, que há milênios tem transformado vidas, tem transformado gerações. Queremos também ser tocados e transformados, Senhor. Falo contigo, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Aleluia. Amém. Vamos sentar, meus irmãos. Amém. O Senhor Jesus disse assim: Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Isso quando Jesus estava orando, falando com o Pai a respeito dos discípulos. Se você quer saber exatamente como Jesus, enquanto homem, como ele orava, você leia João capítulo 17. Esse capítulo é uma oração de Jesus. E nessa oração Jesus diz assim: Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para Ti, Pai. Pai Santo, guarda em Teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Guarda isso. Guarda-os em Teu nome, Pai. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A Tua palavra é a verdade. Eu não rogo somente por estes, aqueles 12, mas também por aqueles que pela Sua palavra hão de crer em mim. Jesus disse. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela Sua palavra, não pela Tua palavra. Jesus, quando está se referindo ao Pai, Ele fala: A Tua palavra é a verdade. Eu vou para Ti. Mas Ele fala: aqueles que pela Sua palavra hão de crer em mim. A Sua de quem? Dos discípulos. Aqueles 12 apóstolos levaram a palavra que transformou o mundo. Os romanos tentaram, eles tentaram prender os discípulos. Eles foram perseguidos, eles foram sendo mortos. Mas a palavra que eles levavam, as palavras de vida eterna, a mensagem, Jesus passou para eles e eles passaram para outros, que passaram para outros e chegou até nós. Então Jesus disse: Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela Sua palavra, pelas palavras dos discípulos, hão de crer em mim. Jesus orou por você e por mim. Jesus orou por você. Amém? Agora Ele fala: Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Então você não é do mundo. Mas existe outro mundo? Como assim não são do mundo? Hebreus 11, 3 diz assim: Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito daquilo que é aparente. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o que se vê não foi feito do que é aparente, do que é visível. Deus deixa claro que o mundo espiritual, que nós chamamos de mundo espiritual porque nós não vemos, foi criado primeiro do que este. Amém? O que foi feito não foi feito do que é aparente. Então existem dois mundos. Existe o mundo que nós chamamos de mundo físico e existe o mundo que nós chamamos de mundo espiritual. E o espiritual veio primeiro. Tanto que quando Moisés estava no monte, teve um encontro com Deus, Deus fala: Moisés, faça o tabernáculo conforme o modelo que eu te mostrei. E Deus deu o modelo que estava no céu para Moisés fazer na terra. Então existe também o reino do céu e o reino da terra. E Jesus fala: vocês não são deste mundo, eu também não sou. Um dia ele falou: eu volto para a casa do meu pai e eu vou preparar lugar para vocês. Nós estamos aqui de passagem neste mundo, neste reino da terra. Jesus disse: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita no céu. A vontade do Senhor deve ser feita neste mundo, no reino da terra, como ela já é feita no reino do céu. Amém? Então nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Uma vez que nós recebemos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, recebemos o Espírito Santo, nós recebemos uma semente eterna. Nós já estamos de partida para o reino dos céus. É por isso que a palavra fala que Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do Seu amor, para o reino do céu. Aleluia. Mas Jesus disse assim, naquela mesma oração em João 17, Jesus disse: Pai, eu lhes fiz conhecer o teu nome. Lembra que Jesus orou: Pai, guarda-os em teu nome. E aqui Jesus fala: Pai, eu lhes fiz conhecer o teu nome. Como assim? Você sabe, no século 4 antes de Cristo, os judeus deixaram de pronunciar o nome de Deus. No século 4 antes de Cristo, os judeus deixaram de pronunciar o nome de Deus. E eles passaram a dizer Adonai, que significa meu Senhor. Adon é Senhor, Adonai é meu Senhor. Ou eles dizem Hashem, o nome. Eles não falavam mais o nome de Deus. Desde o século 4 antes de Cristo, Adonai ou Hashem. E aí Jesus disse: Pai, eu lhes fiz conhecer o teu nome, guarda-os em teu nome. Qual é o nome dele? Qual é o nome de Deus? Qual é o nome do Senhor? Qual é o nome do Senhor Deus? Isso são títulos. Senhor é um título. Qual é o seu nome? Moisés fez essa pergunta a Deus: qual é o teu nome, Senhor? Vamos dar uma olhada em Êxodo, capítulo 3. Êxodo 3, verso 13. Êxodo 3, 13. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Verso 15, para simplificar. E disse Deus a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Diga a eles: este é o meu nome eternamente, de geração em geração. Mas que nome está aí na nossa Bíblia? O Senhor. O Senhor. Na minha versão da Bíblia está com todas as letras maiúsculas, não sei se na sua está também. Hoje em dia tem muitos aplicativos, você pode ver num aplicativo ou no dicionário, ou direto no hebraico, está escrito Yahvé, ou Yahvé. Pode se pronunciar Yahvé, ou Yahvé, ou Yehovah, não se sabe exatamente, porque é chamado de tetragrama, são quatro consoantes da língua hebraica. Então nem se sabe exatamente como pronuncia. Eu, pelo que eu tenho lido, eu prefiro falar Yahvé. Muitos falam Yahvé. Mas aqui então, está sim no hebraico. Assim dirás aos filhos de Israel, Yahvé, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. É que desde o século IV eles passaram a colocar Adonai ou Hashem. Abraão conhecia o nome de Deus. Veja Gênesis 15. Gênesis 15, no verso 2. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filhos e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Senhor, com uma letra maiúscula só, é Adom. O que Abraão disse para Deus foi: Adonai Yahvé, meu Senhor Yahvé. Abraão conhecia o nome de Deus. Veja o verso 7. Disse-lhe mais, eu sou Yahvé, Deus disse a ele, eu sou Yahvé, que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te esta terra, para herdardes. E disse ele: Adonai Yahvé, meu Senhor Yahvé, como saberei que hei de herdá-la? Então, irmãos, esse nome Yahvé, ou Yahvé, ele aparece cerca de 7.000 vezes no Antigo Testamento. Por que então que nós usamos o nome Senhor, que é um título, e não é um nome pessoal? Eu só deixo para você pensar, tá bom? É interessante. Eu confesso que depois que eu aprendi isso, e a palavra de Oséias diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Eu estou sempre procurando conhecê-lo mais. Isso para mim foi mais uma revelação. E eu tenho tentado orar assim, sabe? Eu, entre eu e ele. E até comentei com a minha esposa que eu falava: Senhor Yahvé e tal. E ficava estranho, ainda está estranho, é como se eu estivesse falando com outra pessoa. Porque eu sempre falo: Pai, Senhor, meu Deus. Mas eu tenho tentado falar o nome dele, porque é o nome dele. E ele fala que nós temos que levar o nome dele de geração em geração. Ele é Yahvé. Ele é Yahvé Jiré. Ele é Yahvé Provedor. Ele é Yahvé Nissi. Yahvé é minha bandeira. Nissi, minha bandeira. Ele é Yahvé Shalom. Yahvé da paz. Lembra que Paulo falou: em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Yahvé Shalom. Ele é Yahvé Tsevaot, Yahvé dos exércitos. Ele é Yahvé Tzidkenu. Tzidkenu é nossa justiça. Ele é Yahvé, nossa justiça. Ele é Yahvé Rafa, é o Deus da cura. Ele é Yahvé Shama. Sham é aqui, Po é lá. Yahvé Shama é Yahvé que está aqui. Yahvé aqui. Esse é o seu nome. Aleluia. Fecha parênteses. Deus me falou: fala sobre a cultura do reino do céu. A cultura do reino do céu aqui na terra. Como é que o Senhor Yahvé, que o Senhor nosso Deus, implanta a cultura do céu aqui na terra? Se ele mesmo afirma que o mundo jaz no maligno, sabe como? Jesus disse assim: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligares na terra terá sido desligado no céu. Aleluia! O Senhor Jesus, Yeshua, o Senhor da igreja, ele deu autoridade para a igreja para ligar na terra e é ligado no céu, para desligar na terra e é desligado no céu. A igreja, eu edificarei minha igreja, Jesus falou. Você está no melhor lugar, você está no centro da vontade de Deus, você está na igreja de Jesus. Aleluia! A gente deveria ser como o rei Davi, que fala: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque eu sei que onde estiverem dois ou três reunidos em nome dele, ele está ali, Jesus está ali. E ao é chamar, ele está aqui. Amém! E o que a gente liga, ele falou: se dois de vós concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, será feita por meu Pai que está no céu. A gente liga aqui, é ligado no céu. Olha a igreja. Não é para menos que o príncipe deste mundo trabalha tanto para tentar tirar você da igreja. O príncipe deste mundo trabalha muito para tentar fazer desacreditar da igreja, menosprezar a igreja. Porque esse é o poder da igreja de Jesus, aquele que resplandece, o Senhor Jesus. Aleluia. A igreja ainda é o corpo de Cristo. Isso é um mistério. É um mistério que esteve oculto. A palavra fala que é um mistério que esteve oculto por séculos, de que a igreja é o corpo de Cristo. Eu peço que você abra a palavra do Senhor em Colossenses, capítulo 1, Colossenses 1, 24. Colossenses 1, 24 a 29. Colossenses 1, 24. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo que é a igreja. Cumpro as aflições pelo corpo de Cristo que é a igreja, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Dois pontos, que palavra? O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, a nós, quis Deus fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em nós, igreja, é a esperança da glória. Aleluia! A quem anunciamos a Cristo, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito, ou seja, maduro, completo, em Jesus Cristo. E para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia que opera em mim poderosamente. Essa palavra aqui, eficácia, no grego significa um poder sobre-humano. Eu trabalho com esse poder sobre-humano, segundo que opera em mim poderosamente. Como nós, irmãos, como nós, igreja, Deus quer nos avivar. Deus já está nos avivando. Ele falou: desperta. Igreja, nós somos o corpo de Cristo. É por isso que ele fala que isso é um mistério que estava oculto. Por isso que ele fala que todo homem... Olha só, admoestamos a todo homem, ensinando a todo homem, para que apresentemos todo homem. E você sabe que na língua portuguesa, quando fala homem, nesse caso é homem e mulher. Amém? Para que apresentemos todos maduros, perfeitos, edificados. Porque todos nós juntos somos o corpo de Cristo, irmãos. Ninguém pode ficar para trás, ninguém pode ficar parado. Amém? Você entende? Isso é um mistério que esteve oculto. Quando Jesus fala, eu vou edificar a minha igreja, ele tá falando, eu vou edificar o meu corpo. Cristo é o cabeça e nós somos o corpo dele, nessa geração. Outras gerações já atuaram, Cristo continua atuando de geração em geração, através de quem? Da igreja, que é o seu corpo. Aleluia! E por isso que o Senhor da igreja, o Senhor Jesus, deu para a igreja os cinco ofícios, ou os cinco ministérios, para edificar todo o corpo de Cristo. Hoje, em nome de Jesus, você vai perceber a importância que você tem. Que você nunca mais pense como eu um dia pensei. Eu já dei um testemunho que eu tinha uma grande baixa autoestima. Uma grande baixa autoestima. Em quase todas as áreas, talvez em todas as áreas da minha vida. Eu me achava incapaz, tudo. Mas quando eu entendo que o seu poder opera poderosamente em mim, quando eu entendo que eu sou parte do corpo de Cristo, quando eu entendo que eu tenho uma função no corpo de Cristo, e hoje você vai entender isso em nome de Jesus. Você é importante, você foi criado por Deus e com detalhes. Deus sabe exatamente como Ele te criou, porque é como Ele quis. Amém? Você é importante, você é útil. O diabo é que quer fazer você pensar que você não é. Então, Jesus deu cinco ofícios para a igreja. Vamos ler Efésios 4, de 1 a 13? Efésios 4, de 11 a 13? Efésios 4, 11. E Ele mesmo, Jesus, Efésios 4, 11. E Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores ou mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos, repete comigo, irmão, todos, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Ele quer que todos nós chegamos à estatura de Cristo, maduros, aperfeiçoados, para a obra do ministério. Imagina uma igreja assim, de cristãos maduros, aperfeiçoados, aptos, pelo poder do Espírito Santo. Aleluia. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E eu te darei as chaves dos céus. E tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. E tudo que você desligar na terra será desligado no céu. Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu. Se dois de vós aqui na terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, será feito pelo meu Pai que está nos céus. A gente precisa entender isso. Aleluia. As boas novas da salvação. Essa palavra que os apóstolos carregaram e transmitiram. Essa palavra que traz vida eterna, porque traz Jesus. Traz cura, traz libertação. Essa palavra não é para ser levada só por ministros ungidos, ou seja, por pastores. Essa palavra é para ser levada por todo o corpo de Cristo. Pelos leigos. Amém? Pelo corpo de Cristo. Cada crente. Basicamente, a maior esfera de atuação do pastor é na igreja. O pastor aconselha, o pastor visita, o pastor cuida. A gente fala, né, que o pastor tira o carrapicho, ora, né? E a área de atuação dos crentes é o mundo. Aliás, até espera-se que o pastor dê atenção na igreja. como Deus me deu uma função, um ofício de apóstolo, eu nem sempre posso dar atenção para as ovelhas, irmãos. Mas amém, a gente tem pastores na igreja. Mas a área de atuação do mundo, fala para o teu irmão, é sua, irmão. A tua atuação é no mundo, é no teu trabalho, é na tua escola, é no teu bairro, é na tua rua, é na sua casa. Você não vai esperar que o pastor, a gente vai precisar de um exército de pastores para que todos vão em todos os lugares. Não, você está lá, vós sois a luz do mundo. Que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Igreja, desperta. Aliás, vamos dar uma olhada em 2 Coríntios, capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 3 e 4. 2 Coríntios 1, 3 e 4. Ah, mas como é que eu posso ser luz? Como é que eu posso atuar aí no mundo? Desse jeito aqui, olha. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Sabe, aquilo que você já sofreu, que você já padeceu, aquela tribulação que você teve e Deus cuidou de você, o Espírito Santo, é nessa área que você vai poder consolar. Viu, verso 4? Para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Tem hora que alguém que está lá drogado, pensando em se matar, não vai dar tempo de chamar um pastor, mas se você já passou por isso, você é a pessoa mais indicada para levar a salvação para ele. Deus usa as ferramentas certas, é igual a chave, você só consegue abrir uma porta com a chave certa. Você só consegue pregar um prego com um martelo, é melhor, né? Com a ferramenta certa. Você que já sofreu na área do casamento, você pode consolar e aconselhar aquele que está passando por aquilo que você já passou e você já foi consolado. Aquele que perde um ente querido, só você que já perdeu um ente querido sabe a dor que ele sente. E você sabe como foi difícil, como o Espírito Santo te pegou no braço e cuidou de você. Você é a pessoa mais indicada para levar a luz para aquela pessoa, para levar a paz, levar a esperança. É o corpo de Cristo, é o Espírito Santo agindo em cada um de nós. Quando você sabe que uma pessoa está triste, está lá entrando em depressão, está em casa, não tem vindo mais na igreja, o pastor devia fazer uma visita. E o Espírito Santo vai falar para você hoje, você devia fazer uma visita, filho, porque eu mostrei para você. Você tem a palavra que ele precisa. Aliás, você o conhece, não conhece? É, na verdade eu conheço Deus. Eu estava pensando em indicar o pastor tal para ir lá. E o Espírito Santo fala, filho, dá para esperar o pastor não. Eu estou mostrando para você agora. Amém, igreja? Corpo de Cristo. Igreja viva. Aleluia. Assim, quando Jesus dá os cinco ofícios, ele começa a equipar o corpo de Cristo. E ele começa então a enviar as equipes apostólicas. As equipes apostólicas são enviadas para fortalecer as igrejas que já estão estabelecidas e para levar salvação para aqueles que ainda não conhecem Jesus. As equipes apostólicas. Aleluia. A palavra diz assim: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui, dizendo que há outro rei, Jesus. Atos 17, 6 e 7. Aqueles que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui, dizendo que há outro rei, Jesus. A Igreja Apostólica Ágape tem enviado equipes apostólicas. Quem sabe o Senhor Jesus não quer você numa próxima equipe apostólica? Amém? Para levar salvação e também para transformar a sua vida, porque quando a gente vai para uma equipe apostólica, não é, Evangelista André? A gente não volta o mesmo. Até hoje eu me lembro, por exemplo, da viagem de Borba. As coisas que aconteceram, as transformações, as coisas que Deus faz, as equipes apostólicas. Assim funciona a Igreja de Cristo, assim faziam a Igreja Primitiva. E também a Igreja do Senhor Jesus atua na sua própria cidade, onde ela é plantada. Ali, eu peço que você abra comigo aí Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, 46 e 47. Atos 2, 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Quando a igreja, lá em Jerusalém, caiu na graça de todo o povo, o Senhor todos os dias acrescentava para a igreja aqueles que haviam de se salvar. A vontade do Senhor Deus é que todos os dias haja salvação nessa casa. Todos os dias. Jesus falou, ele contou uma parábola, ele falou, olha, a ceia está pronta, está preparada. Saiam pelas ruas e chamem os convidados para a minha ceia. Eu quero que a minha casa esteja cheia. Lembra dessa parábola? Agora, como será que a igreja caiu na graça de todo o povo? A igreja era perseguida pelos judeus, porque eles diziam que Jesus é o rei, é o Messias. Eles eram perseguidos pelos romanos, porque eles diziam que o imperador César, né, que é o título do imperador, não era o imperador deles. Jesus é o nosso rei. Então eles eram perseguidos. E mesmo assim eles caíram na graça de todo o povo. Porque os cristãos são bons. Os cristãos ajudam. Os cristãos perdoam. Os cristãos andam a segunda milha. Os cristãos são bondosos. Amém? Somos assim? Aleluia. Então qual a direção que nós começaremos a fazer na nossa igreja para cair na graça de todo o povo? Nós vamos atuar todo mês em um bairro da nossa cidade. Todo mês. Então, por exemplo, um mês agora vai ser na Seis Maria. A gente vai numa escola, vai fazer uma ação social, corte de cabelo, vamos ver o que a gente pode ajudar as pessoas, ajudar, não sei como, a gente vai saber. E vai ter um dia para as crianças e vai ter um louvor e evangelismo. No mês seguinte vai ser na Itamambuca, a gente vai fazer lá uma limpeza das praias e sei lá. Outro mês vai ser no centro. Os jovens já têm feito um trabalho com as ONGs de Ubatuba, glória a Deus. Aleluia! E a gente vai fazer todo mês uma atividade aqui, para ganhar a nossa cidade. E o Senhor vai começar a enviar todos os dias pessoas para serem salvas. Além disso, a gente vai ter sempre uma equipe pronta, preparada para ajudar nas crises e nas calamidades. Enchente, desbarrancamento, o que for. Tem lá uma brigada da Ágape, pronta para ajudar. Igreja viva, corpo de Cristo. Aleluia. Aleluia. Isso vai se chamar Ágape em ação. Ágape em ação. Quando a gente chegou lá em Borba com aqueles coletes, vocês viram aqueles coletes laranja fosforescente, foi um movimento naquela cidade. Chegamos lá em mais de 50, nunca lembro, 57, 58. Quase 60 coletes laranja, chegando numa cidade pequena, desembarcando naquele cais, naquele porto. E não parava de descer colete laranja, colete laranja, colete laranja. E a gente levou bênção, a gente levou Bíblia, levou salvação, levou cura, levou cesta básica, com a ajuda de vocês. Amém? E vai começar a acontecer frequentemente, mensalmente, em Ubatuba, os coletes azuis, ágape. As pessoas vão saber que povo é esse, que povo diferente é esse. Por que vocês fazem isso? De graça nós recebemos, de graça nós damos. Aleluia. O Senhor, Yahweh, nos despertou para algo novo na trajetória da nossa vida cristã, irmãos. Nós já temos um templo, nós já temos uma igreja lá no centro, aliás, o que será que a gente vai fazer daquela igreja? Nós já temos o Shekinah, agora Deus está nos despertando, corpo de Cristo, levanta, toma a tua autoridade e vai em meu nome, Jesus falou. Amém? Ah, mas não é só para o apóstolo, para o profeta, para o mestre? Não, é para cada crente edificado. Ele me falou pessoalmente, na verdade, foi uma das vezes que ele me falou com voz audível, no começo de janeiro deste ano, quando eu estava num momento matinal com ele, ele me falou que este é o ano do despertar. E alguns dias depois, eu acordei com João 13:7, e era tão claro, tão nítido, que claro, que a primeira coisa que eu fiz foi abrir a Bíblia e ver o que ele queria me falar. O que faço, não sabes, não entendes agora, mas o saberás depois. O que eu faço, não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. E aí Jesus começou a dar todo esse movimento. Mas eu quero dizer uma coisa para você. A mudança que Jesus está fazendo é no nosso coração. Ele começou essa mudança no meu coração, começou a acender aquela chama, começou a queimar. Isso passou para a minha esposa, passou para o João Pedro e a Ellen, passou para a Sara e o Ronaldo, e começou a tomar conta da nossa casa, das nossas conversas, dos nossos planos, dos nossos pensamentos. E eu me alegrei, porque eu posso dizer como Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu e minha casa servimos ao Senhor. E hoje meus filhos têm sido meus conselheiros, meus ajudadores. Mas isso é para chegar na sua casa, na sua vida. É o corpo de Cristo se levantando. Amém, Igreja Ágape? Esse é o despertar. O despertar é isso. E ele me disse que é urgente, irmãos. Ele me disse que é necessário ativar as novas gerações para o novo de Deus. Ele me disse, trabalhe enquanto é dia, vem a noite quando ninguém poderá trabalhar. Ele me fala isso pelo menos uma vez por semana. Faça o dobro na metade do tempo. Desde o meu infarto, há 10 anos, eu peço, me ajuda a fazer o dobro na metade do tempo. Eu quero compartilhar uma coisa com vocês, irmãos. Eu tenho contado, até agora, os da minha geração. Os da minha geração são os sessentões, de 60 para mais. Glória a Deus por isso, eu tenho contado com a minha geração na igreja. Pessoal valente, bravo, dedicado, esforçado. Da geração dos 40 aos 60 anos, poucos estão no serviço ativo da igreja. Outro dia um irmão da nossa igreja lá no Imersão me fez ver isso. Apóstolo, você reparou? A minha geração, disse ele, que são os de 40 a 60. Cadê o pessoal? Poucos. Aqui. Aí eu me lembrei da palavra de Jesus, na parábola do semeador. Jesus disse assim, o que foi semeado entre espinhos é aquele que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Eu creio que não só na nossa igreja, no corpo de Cristo, a geração dos 40 aos 60 está meio paralisada, cuidando das coisas desse mundo, dos problemas e das riquezas. Se você está nessa faixa, então, que eu diria dos 40 para frente, o Senhor Jesus quer te despertar, quer te avivar. Aleluia! Ele quer te tirar da zona de conforto ou de desconforto. Ele fez isso comigo, Ele pode fazer isso com você. A gente vai tomar posse, se você quiser, irmão, estou falando com você de 40 para mais, se você quiser tomar posse da unção de Caleb, a unção de Caleb. Caleb tinha 80 anos de idade quando ele finalmente entrou na Terra Prometida. E ele falou: Josué, tem ali Hebron, tem ali a montanha dos gigantes. Deixa comigo. Eu sou tão forte hoje como quando eu saí do Egito. Ou seja, Caleb tinha 40 anos quando saiu do Egito. E agora ele está com 80. Ele fala: Josué, se você permitir, eu conquisto Hebron. E conquistou. Amém? Amém, geração? E é a nossa experiência de vida, a nossa experiência de casamento, a nossa experiência de problemas, de lutas, é a nossa experiência espiritual, o que nós já buscamos, o que nós já vimos de avivamento, o que nós já vimos de igreja rachando, o que nós já vimos de decepções, de traições, é a nossa experiência que vai trazer a nova unção para as novas gerações. O vinho novo para as novas gerações. E de que novas gerações eu estou falando? Eu estou falando de geração 2.7, que são aqueles que estão entre 27 até 40 anos, em média, né? Claro que não é uma coisa estanque assim. Os 2.7, os jovens, os adolescentes, é vocês que Deus vai ativar, porque vocês têm juventude, vocês têm vigor. Aleluia! Amém, jovens, 2.7? Jovens, adolescentes, vocês têm juventude, vocês têm vigor. E vocês vão ser ativados. Jesus quer ativar vocês. E eu não estou falando das crianças, porque você sabe, nós temos visto que Deus já há algum tempo tem acendido as crianças. Deus tem trazido muitas crianças. Tem até crianças que têm trazido suas famílias para Cristo. Deus já tem motivado as crianças. Despertou e multiplicou já há um tempo. Mas agora chegou o tempo de nós pegarmos a unção de Caleb e passarmos para os jovens a nova unção. Amém? E dentro disso, quero ler com você o Salmo 78. Toma posse dele comigo. Salmo 78, de 1 a 8. Salmo 78, de 1 a 8. Escutai a minha lei, povo meu. Inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, e os filhos que nascessem se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e não se esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, e não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Aleluia! Nós temos que passar para essa geração toda mais jovem, porque essa geração jovem está num mundo pior do que o nosso. Hoje em dia tem mais corrupção, tem mais violência, tem mais prostituição. Tem o hipnotismo da internet. E se nós não passarmos essa unção, irmãos, os jovens podem se perder. Mas Deus quer que vocês, jovens, coloquem em Deus a sua esperança e não se esqueçam das obras de Deus. E guardem os seus mandamentos. Amém? Nisso nós todos estamos juntos. Deus é um Deus de gerações, Ele trabalha com as gerações. Se você acompanhar o mover da nuvem, Deus está colocando todos nós em movimento. Cada um no seu dom, na sua área de atuação, no seu chamado. Aleluia! Assim nós reforçaremos o avivamento pessoal. Como? Imersão Ágape. Imersão Ágape é um fim de semana que a gente passa com Deus para um avivamento pessoal. Jesus falou assim: tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Arrependa-te, veja onde você caiu. A palavra do Senhor fala que a chama do altar deve arder continuamente. Senhor, mas a minha chama já arde desde que eu tinha 20 anos de idade, quando eu te conheci. É, Alexandre, é para continuar ardendo continuamente. Mas que altar? A sua vida é o altar. É o altar do Espírito Santo. A chama deve arder continuamente. Então, eu quero exortar, convidar você, vá no Imersão Ágape, se você quer ser avivado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia! É aberto a todos e não é obrigatório. Não é por força nem por violência, é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Aleluia! Quem chega lá, chega com fome de Deus. Nós também reforçaremos o conhecimento da palavra de Deus. Procura apresentar-te como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Guardo no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Então, como é que nós vamos estar reforçando o conhecimento da palavra? Escola da palavra. A escola da palavra. Nós teremos 4 módulos, irmãos. O primeiro módulo é o princípio. Cada módulo tem 4 meses. 4 meses. O princípio é uma visão panorâmica do Antigo Testamento. Você vai ter uma visão panorâmica do Antigo Testamento com uns highlights, uns destaques, uns focos em coisas importantes em cada um dos livros da Bíblia. Depois, o segundo módulo vai ser o verbo. Quem é o verbo? Quem é o verbo? Jesus. Então, o segundo módulo é uma visão panorâmica do Novo Testamento, mais 4 meses. O terceiro módulo, o reino. O reino são princípios, são palavras, são fundamentos do reino dos céus. O quarto módulo é os servos, 4 meses. Os servos é quando a gente já está indo cada vez mais para o trabalho. A gente vai falar dos 5 ofícios, a atuação em cada um dos ofícios. E a ideia, por enquanto, que Deus tem nos dado é que você vai fazer 3 meses teórico, né, de palavra, e 1 mês já de estágio num dos ministérios que você pensa, talvez esse seja o meu ministério. Amém? Para participar da escola da palavra, não é preciso ter passado pela imersão. É só você ter fome da palavra de Deus e se matricular. As primeiras turmas vão ser ministradas pelo Conselho de Mestres da Igreja. Vai ser ministrada pela pastora Carla, pelo pastor Marcelo e pela Magali, a mestra Magali. Porque logo os demais receberam a sanção de mestre. Então vai ser com excelência. Glória a Deus por isso. E as próximas turmas a gente está trabalhando para ver como vai ser. Mas nós temos uma equipe de mestres na igreja que foi treinada pela mestra Magali por 3 anos ou mais. Amém, mestres? E vão estar ministrando a escola da palavra. A gente vai reativar o nosso templo no centro da cidade. A gente vai reativar o nosso templo. Vai ser o Ágape Lounge. Que é isso, Ágape Lounge? É o espaço Ágape. O Ágape Lounge vai estar aberto todos os dias para os jovens e adolescentes. Vai ser reformulado, até a gente conta com os jovens e adolescentes para ajudar nessa reformulação. Vai ter salas, vai ter espaços para estudo, para comunhão, para atividades. E as redes jovem e rede Avalanche vão ser sábado lá. Lá no centro. Vai ser uma revolução no centro da cidade. Amém? Aleluia, agora eu entendo porque que um tempão ficou ali fechado e oferta para compra, gente que queria comprar, gente que queria alugar, Muitas. Eu falava, não posso, ainda não sei o que é para fazer, Deus não falou ainda. Então é para a gente reativar para os jovens e adolescentes. Vai ser um movimento santo, tremendo. E também nós vamos reativar o tabernáculo de Davi lá. Olha, nós estivemos lá, impressionante, meus irmãos, aquelas duas salas do tabernáculo de Davi estão como se a gente tivesse saído ontem de lá. Nem bolor tem na parede, incrível. Aquele piso vitrificado, aquelas paredes, o ar-condicionado, está tudo lá. Só esperando o povo de Deus orar e adorar. A gente vai orar e adorar 24 horas por dia lá, irmãos. Porque o nosso maior chamado é para sermos adoradores e intercessores. Amém? 24 horas por dia, nós somos chamados para isso. Agora eu quero então dizer uma coisa para você, para fechar. Na igreja primitiva, na igreja apostólica, a chave para o ministério de cada cristão eram os dons espirituais que o próprio Deus dá para cada crente. O Espírito Santo dá dons espirituais para cada cristão. E baseado nisso, era o chamado, a vocação de cada crente na igreja primitiva. E eu quero ler para você um breve relato que foi escrito por Irineu. Você já ouviu falar de Irineu? Um dos pais da igreja no século 2 depois de Cristo. No século 2 depois de Cristo, ele escreveu um livro, chama-se Contra as Heresias. Olha o relato de Irineu. Então, nos primeiros 200 anos da igreja. Ele diz assim: pois alguns, certa e verdadeiramente, expelem demônios, de tal modo que aqueles que foram assim limpos dos espíritos malignos, tanto creem em Cristo, quanto se unem à igreja. Outros recebem conhecimento prévio de coisas vindouras. Esses têm visões ou proferem expressões proféticas. Ainda outros curam os enfermos, impondo-lhes as mãos, os quais são curados. Sim, ademais, conforme eu já disse, até mesmo mortos têm voltado à vida, tendo permanecido entre nós por muitos anos. E que mais direi? Não é possível falar sobre todos os dons que a igreja pelo mundo tem recebido da parte de Deus. No nome de Jesus Cristo, o qual foi crucificado sob Pôncio Pilatos, e que ela exerce dia após dia para benefício dos gentios, não ludibriando quem quer que seja e nem recebendo deles qualquer paga, pois assim como ela recebeu gratuitamente da parte de Deus, assim também de graça ela ministra. Olha uma igreja viva, olha um corpo de Cristo agindo. Você pegou? Foi assim que eles receberam de Jesus, foi assim que eles começaram a fazer. Só que, pouco a pouco, a partir do século 3, e principalmente quando veio o imperador Constantino, o cristianismo passou a ser a religião oficial do Estado romano, né, do Império. E aí começou a ficar especializada, começou a ter os clérigos, começou a ter os pastores, começou a ter os dirigentes. E a igreja foi perdendo os dons. E os crentes passaram a ser espectadores. E a igreja perdeu. Mas eu creio que Deus está avivando a sua igreja. Eu creio que Deus está avivando a sua igreja, você crê? Está nos avivando. Esse é o modelo. É assim que é. Esse é o corpo de Cristo. Essa é a igreja que as portas do inferno não prevalecerão. Então eu creio que é importante nós entendermos três princípios fundamentais para nós agirmos como igreja apostólica. Primeiro, todos os crentes são chamados. Diga, todos, irmãos. Todos os crentes são chamados. Vamos ver 1 Pedro 2:9. 1 Pedro 2:9. Aleluia. Mas vós sois a geração eleita. E se você não sabe, Pedro escreveu essa carta aos gentios, a nós. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Porque antes, quem era povo de Deus? Eram só os judeus. Nós que não éramos povo de Deus, mas agora somos. Vós que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então, o que ele afirma aqui? Que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Sacerdócio real. Todos os crentes são chamados. Aleluia! Segundo princípio fundamental, todos os crentes são ministros. 1 Pedro 4,10. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Aleluia! Cada um ministre conforme o dom que recebeu. Ah, mas e será que eu recebi um dom? Terceiro e último princípio. Todos os crentes recebem algum dom espiritual. Aleluia! 1 Coríntios 12. Vamos lá para fechar. 1 Coríntios 12, do 4 ao 11. 1 Coríntios 12. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus, que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, dom de discernir os Espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas, mas um só, e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um, como quer. Ele reparte a cada um, ele reparte a todos. Você tem um dom, pelo menos um dom. Todos os crentes têm um dom. Todos os crentes são ministros, cada um ministre conforme o dom que recebeu. Todos nós somos chamados, nós todos somos chamados para proclamar as virtudes daquele que nos resgatou das trevas para a sua luz. Essa é a igreja viva, essa é a igreja que despertou. Amém? Essa é, no nosso caso, é a igreja Ágape. Bem-vindo à família Ágape, bem-vindo ao fronte, meu irmão. Estamos em guerra. Aleluia! Fala para o teu irmão, Jesus te alistou, meu irmão. Jesus, ele é o general, ele é o cabeça, e você está alistado, considere-se alistado. Amém? Nós fomos transportados do império das trevas para o reino dos céus, para sermos um reino de sacerdotes. Cada um de nós tem uma vocação divina, tem uma responsabilidade individual, cada um de nós. E sabe, a sua atuação mais importante é a sua oração diária. Você todo dia orando, orando, adorando. Jesus falou, Satanás, só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. A gente ora, a gente adora. Isso vai te dando intimidade com Deus. Você vai aprendendo a ouvir a voz dEle para você. Aleluia. A gente ora, a gente adora, a gente se alimenta com a palavra de Deus, que nos limpa e nos dá poder. Essa é a cultura do reino dos céus. Oração, adoração e palavra. E aí quando Jesus fala, filho, tem uma missão para você, o que você fala? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Senhor, dá para enviar alguém comigo? Dá, mando mais um com você, se precisar. Mas tem hora que vai ser só você. Amém? Então assim que mesmo nesse mundo difícil, nós podemos ter vida abundante, vivendo a igreja, sendo igreja, sendo o corpo de Cristo. Momentos como esse de adoração, de fortalecimento da palavra e momentos que a gente vai saquear o inferno e povoar o reino dos céus. Aleluia. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Essa palavra é para aqueles que crerem. Para aqueles que crerem. Eu sempre falo, ou às vezes falo, que eu sempre fui muito racional. Eu estudei medicina veterinária, então eu creio na ciência, gosto da ciência. Mas quando a palavra de Deus entrou na minha vida, eu entendi que essa é a verdade. Aqui são palavras de vida eterna que podem me levar e vão me levar para o reino do céu. E eu aprendi que eu posso ter os pés na terra e a cabeça no reino do céu. Eu aprendi que eu posso agir e agir e agir como se tudo dependesse de mim, mas que eu preciso orar e orar e orar como se tudo dependesse de Deus. E com isso eu tenho a vida, vida com abundância. Então eu quero falar para você, você quer ser liberto? Vem para Jesus. Você quer ter o seu casamento restaurado? Venha para Jesus. Você quer ter uma vida de paz? Venha para Jesus. Você quer receber cura? Venha para Jesus. Você quer viver uma vida abundante? Sair da depressão? Venha para Jesus. Jesus conhece o teu coração, Ele conhece a tua dor. Mas se você não estender a mão para Ele, o que Ele pode fazer? Venha para Jesus. Aleluia. Você pode apagar as luzes? Eu quero fazer esse convite para você agora. Lembra que Ele está aqui? Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu, disse o Senhor Jesus. E Ele quer te dar vida com abundância. Eu vim para que você tenha vida e vida com abundância, Jesus falou. Se você quer algo novo na sua vida, uma transformação, venha para Jesus. Sai do seu lugar, dá um passo, venha para Jesus. Não tenha vergonha, não tenha timidez, não deixa nada te segurar. Deixa Jesus transformar a sua vida. Ele está ativando a sua igreja, mas você pode ser aquele que ainda está sofrendo, está meio perdido, está meio sem saber. Então venha para Jesus. Pai, eu peço em nome de Jesus que o Senhor toque agora nos corações. Se tem alguém, Senhor, sofrendo, se tem alguém que precisa, Senhor, da Tua palavra de salvação, se você nunca entregou a sua vida para o Senhor Jesus, hoje é a sua noite de receber salvação, de receber sua vida eterna. Venha para Jesus. Tem alguém que não conhece Jesus ainda ou que está nessa situação de dor, de sofrimento? Dá um passo de fé e vem até aqui na frente. Amém. Eu estou entendendo que todos já estão com a vida segura por Jesus. Amém? Amém? A gente está aqui com o corpo de Cristo, então estão todos firmes. Todos têm a certeza da salvação. Todos estão com um casamento tranquilo. Não tem ninguém com opressão. Ninguém com enfermidade. Amém. Eu saio daqui então com consciência tranquila. Aleluia. Então eu quero fazer agora uma oração por você, como igreja. Quero fazer uma oração por você como igreja, baseado nesta palavra que o Senhor Jesus disse: Pai, eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles, Jesus, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Jesus deu a sua glória para nós, para que nós sejamos um, irmãos, um corpo de Cristo, um sofre, todos sofrem. Um precisa de ajuda, todos ajudam. Um se alegra, todos se alegram. Amém? Para que o mundo creia, para que o mundo creia que o Pai nos ama como ama a Jesus. Eu vou pedir ao Senhor que derrame então essa unção agora, essa unção de unidade. Eu sei que algumas coisas vão mudar, estão mudando na nossa igreja, irmãos. Mas eu peço ao Senhor que nos dê essa unção de unidade. Que você entenda o mover do corpo de Cristo e você faça parte. Que você acompanhe a nuvem do Senhor. Eu espero estar junto com você na entrada para o reino do céu. Mas antes de partir, a gente tem ainda que saquear o inferno para povoar o reino dos céus. Amém? Eu peço a Deus que derrame agora uma unção de unidade. Talvez a pessoa que está do seu lado você conheça, provavelmente. Então, eu vou pedir para você virar para quem está atrás de você. E se você puder profetizar uma coisa de unidade, dizendo assim: irmão, pode contar comigo. Nós somos um em Cristo. Conta comigo. Nós somos um. Nós somos o mesmo corpo. Estamos juntos. A guerra é nossa. Conta comigo. Ativa, Senhor, aviva a Tua obra, Senhor, aviva o Teu povo, Senhor. Nós queremos retomar, Senhor, como a igreja apostólica primitiva. Eu quero Te pedir, Pai, que cada crente desta igreja, Senhor, seja poderosamente ativado com o dom que o Senhor tem para cada um, Senhor. Que o corpo de Cristo faça maravilhas nesta cidade, nas cidades ao redor e até onde nós fomos enviados, Senhor. Aviva, Senhor. Aviva a Tua obra, Senhor.
Desejo ver as Suas maravilhas. Eu ouvi falar de Ti. Treme diante dos Teus atos. Te peço, faz de novo em meus dias os Teus grandes feitos e Tuas glórias do passado. Desejo ver as Suas maravilhas. Eu choro
As coisas de Deus que são loucura para os que se perdem, mas são salvação e poder de Deus para nós, os que cremos. Levanta as suas mãos se você quer receber essa nova unção que o Senhor tem derramado para a sua igreja. Receba em nome de Jesus. Senhor, ativa, aviva o dom, Senhor, aviva o dom. Tome posse do dom que o Senhor te deu. Nunca diga, eu não sei, eu não posso, eu sou pequeno. Não, diga, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Receba o dom. Se você ora em línguas agora. Deixa o Espírito Santo orar por você. É loucura, mas é poder de Deus. Aviva o teu dom. Dom de sabedoria, dom de conhecimento, dom de milagre, dom de cura, dom de línguas, dom de interpretação de línguas, fé, aviva, aviva, Senhor, aviva. Vasos de barro cheios da unção, cheios da unção. A igreja que desperta, a igreja que sai, e o inferno não prevalecerá contra o corpo do Senhor Jesus. É em teu nome que nós vamos, Jesus. Diga ao fraco, forte eu sou. Diga ao pobre, rico eu sou. Receba, receba. Saia toda depressão. Saia toda tristeza. Saia toda dúvida. Saia toda procrastinação. Em nome do Senhor Jesus. Seja cheio da unção, ó Espírito Santo, flua em nós como um rio de águas vivas que jorra até a vida eterna. Eu profetizo que você nunca mais será o mesmo, esta igreja nunca mais será a mesma. O Senhor te pergunta: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E você pode dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me, envia-me a mim, Senhor. Vai nessa tua força, varão, porque não é você, é o Senhor que opera. Agindo eu, quem impedirá? Diz o Senhor dos exércitos. Assim seja, amém, 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 assim seja. A palavra do Senhor diz que um dia o Senhor Jesus olharia o seu penoso trabalho e ficaria satisfeito. Eu creio que Jesus se agrada vendo a sua igreja despertando. Coloca a mão no arado. Ele falou que aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Amém? Nenhuma enfermidade vai te parar. Nenhum problema vai te parar. Nenhuma difamação, nenhuma traição, nada vai te parar. Porque maior é aquele que está em você, que é o Espírito Santo do Deus vivo. do que aquele que está no mundo. Amém, igreja? Aleluia! Glória a Deus! Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Amém!